Senhor presidente Inácio Arruda, senhores senadores, senhoras senadoras, este dia de homenagem aos professores, artífices da pátria, de cujas mãos hábeis ou inábeis há de sair a grandeza ou a impotência da nacionalidade, realizamos, como disse o presidente Inácio Arruda, um proveitoso debate na Comissão de Educação, com a participação de representantes da área de gestão da educação no país, desde o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, até administradores municipais da educação e administradores estaduais. Nesse debate que é, sem dúvida, o mais importante nesse momento no Senado Federal, porque não pode existir nada mais importante do que o Plano Nacional de Educação. O diagnóstico apresentado por todos os setores que representam o sistema educacional brasileiro não é otimista. Os números apontam para o pessimismo de uma realidade dramática, sem exagerar, mas é dramática, vivida pelo nosso país, que ocupa um lugar sem destaque no ranking dos países em matéria de educação. O diagnóstico é pessimista, sim, mas as metas do Plano Nacional de Educação são ousadas. E nós assistimos o confronto da ousadia com a possibilidade, porque é preciso avaliar as possibilidades nacionais para o atingimento das metas ousadas propostas nesse Plano Nacional de Educação. Quando nos referimos à precariedade do sistema educacional, nós nos lembramos daquilo que chamamos de inversão de prioridades. E podemos afirmar tratar-se de uma inversão histórica de prioridade. Mas há esta inversão no presente momento. Há poucos dias, na semana passada, na terça-feira, números foram apresentados à Comissão de Educação. E um número que mostra com muita clareza a existência dessa inversão de prioridades é aquele que dá conta de que o governo brasileiro está investindo 28 bilhões de reais na construção, especialmente na construção de estádios de futebol com recursos públicos. E nós necessitaríamos de 25 bilhões de reais para colocarmos nas escolas os brasileiros de 4, 5 anos a 17 anos, portanto, crianças e adolescentes que estão fora da escola nesse país. Com 3 bilhões a menos do que gasta o governo para preparar os estádios de futebol no Brasil para a Copa de 2014, nós estaríamos colocando milhares de brasileiros, todos os brasileiros que estão fora da escola, na faixa etária de 4 a 17 anos. Nós poderíamos perfeitamente, como vamos fazer, aliás, porque poucos terão o privilégio de assistir à Copa do Mundo nos estádios de futebol, a maioria esmagadora dos brasileiros assistirá diante de um aparelho de televisão, e nós assistiríamos da mesma forma se a Copa fosse na Alemanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Estaríamos economizando 28 bilhões de reais só na construção dos estádios de futebol. E poderíamos aplicá-los na construção de escolas para os brasileiros que fora delas se encontram atualmente. A meta financeira é de se destinar 10% do produto interno bruto para a educação no país, e a polêmica gira em torno de escola pública e escola privada. Há consenso, imagino, ou pelo menos a maioria, se não há consenso, a maioria dos integrantes da Comissão de Educação me parece serem favoráveis a que o dinheiro público se destine à escola pública. Mas é uma questão em debate. A outra discussão é sobre fontes, de onde nós retiraremos esses recursos para a educação. Ora, é uma discussão também que particularmente me deixa constrangido quando eu vejo essa discussão em relação à saúde. Fico com a impressão de que saúde é algo de outro planeta, é um extraterrestre, porque necessita de uma moeda própria para o seu custeio, o custeio do serviço de saúde pública no país. Essa é a discussão. De onde vamos buscar os recursos para a saúde? Agora, essa discussão se trava também em relação à educação. Ora, senhores senadores, senhoras senadoras, modestamente, eu entendo que a fonte de recursos para a educação é o Tesouro Nacional, é o orçamento da União, dos estados e dos municípios, é a receita global, a receita pública global da União, dos estados e dos municípios. O que temos que discutir é que percentual deve se destinar ao setor educacional. Porque se devemos discutir quais as fontes dos recursos destinados à educação, certamente teríamos que discutir também quais as fontes dos recursos destinados à construção de rodovias, à manutenção do Congresso Nacional com as suas despesas, que muitos consideram exageradas. Portanto, esta não é a discussão, no meu entendimento. O que nós devemos é discutir recursos necessários, não importa de onde venham, e gestão competente. Porque certamente, se destinarmos recursos como desejamos, e que seja 10% do produto interno bruto, e não tivermos gestão competente, estaremos promovendo um grande desperdício de recursos públicos no país. As metas, eu repito, são ousadas. Por generosidade do presidente Ciro Miranda, da Comissão de Educação, sou o relator desta proposta. E aproveito esta oportunidade para destacar a importância da participação dos senhores senadores e das senhoras senadoras. No Senado Federal temos vários professores que se dedicaram ao longo da vida à educação e estão sendo preciosos nesta hora, travando um debate de nível elevado na Comissão da Educação para que possamos encontrar os caminhos para a apresentação de um parecer que seja a síntese daquilo que deseja o povo brasileiro em matéria de Plano Nacional de Educação. E quero, desta tribuna, também fazer um apelo aos brasileiros ligados ao setor educacional, que contribuam com as suas ideias, com as suas sugestões, que encaminhem ao Senado Federal, a esse relator ou então aos senadores que integram a Comissão de Educação, para que nós possamos redigir um relatório e um parecer final utilizando milhares de mãos de brasileiros que certamente entendem ser a educação fundamental para o futuro do país. As 20 metas. Primeira, educação infantil. Garantir vaga na escola pública para todas as crianças de 4 e 5 anos até 2016 e para 50% das crianças de até 3 anos até 2020. A meta número 2, ensino fundamental, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. Meta 3, ensino médio, garantir atendimento escolar para todos os jovens de 15 a 17 anos até 2016, com aumento da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Meta 4, esta é uma meta polêmica, deficientes e superdotados, universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino, ressalvados os casos específicos atestados por laudo médico competente validado. Meta 5, alfabetização. Alfabetizar todas as crianças até no máximo 8 anos de idade, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, erradicar de até 2020 o analfabetismo absoluto, reduzir em 50% a taxa de analfabetismo. É claro que teremos propostas de alteração, inclusive em relação à idade para a alfabetização. Ao invés de 8 anos, aqui a proposta, nós já encaminhamos, inclusive, o debate quando da aprovação de uma medida provisória que apresentamos emenda propondo a idade de 6 anos para a alfabetização. A meta 6, tempo integral. Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas é também uma meta ousada e muito importante. A meta 7, desempenho dos alunos, garantir a melhoria da qualidade da educação brasileira com metas de aprendizado calculadas pelas notas do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em 10 anos. Início do ensino fundamental de 4,9 para 6. Fim do ensino fundamental de 4,4 para 5,5 e no fim do ensino médio de 3,9 para 5,2. A meta 8, escolaridade média. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar um mínimo de 12 anos de estudo para a população do campo e para os 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Meta 9, analfabetismo, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até 2020, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Meta 10, educação profissional, oferecer o mínimo de 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Meta 11, educação profissional técnica de nível médio, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% de vagas gratuitas na expansão. Meta 12, ensino superior, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. São 20 as metas. A de número 13, professores titulados. Elevar a atuação de mestres e doutores nas instituições de ensino para 75%, no mínimo, do corpo docente, sendo do total 35% de doutores. Meta 14, pós-graduação. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação 60 mil mestres e 25 mil doutores. Meta 15, formação de professores. garantir no prazo de 1 ano a criação de uma política nacional de formação continuada dos profissionais da educação, com capacitação inicial e oportunidades de formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação gratuita na respectiva área de atuação. Meta 16. Professores pós-graduados, garantir que até o último ano de vigência do Plano Nacional de Educação, 80% dos professores que atuam na educação básica tenham concluído o curso de pós-graduação em sua área de atuação. Meta 17, valorização do professor, equiparar o rendimento médio dos profissionais do magistério nas redes públicas de educação básica ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Esta é uma meta importantíssima, a valorização profissional do mestre. Nós verificamos que alguns municípios não conseguem pagar o piso aos professores e chegam a oferecer R$25 mil de salário a um médico. Veja o contraste gritante. E essa meta 17 tem por objetivo equiparar o rendimento médio dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. A meta 18, plano de carreira, estruturar as redes públicas de educação básica de modo que até o início do 3º ano de vigência deste plano, 90% dos respectivos profissionais do magistério e 60% dos respectivos profissionais de educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados. Meta 19, garantir em leis específicas aprovadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a efetivação da gestão democrática na educação básica e superior pública, com a prevalência de decisões colegiadas nos órgãos dos sistemas de ensino e nas instituições de educação. Democratizar o acesso às funções de direção, conjugando mérito e desempenho e ampliar a participação das comunidades escolar e acadêmica. E, por fim, a meta número 20, financiamento. Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o equivalente a 10% do produto interno bruto ao final do decênio. Sabemos que são metas ousadas e de difícil concretização. Mas, sem dúvida, senador Aloísio, se esse Plano Nacional de Educação em 10 anos se tornar uma realidade, a educação no Brasil será totalmente diferente. E, certamente, o nosso país caminhará com maior velocidade na direção de um futuro mais adequado a todos os brasileiros. Nós desejamos que isso ocorra. E nesse dia do professor, a nossa homenagem a eles, repetindo Santo Agostinho. Ensinar é um ato de amor às pessoas e à verdade. Que esse plano seja também uma manifestação de verdade em nome do futuro desse país. Muito obrigado, senhor presidente.